Determinar o êxito das reuniões. Deus, o juiz do êxito do obreiro Deus, e não o homem, é o juiz da obra do homem, e ele dará a cada um sua justa recompensa. Não cabe a nenhum ser humano julgar entre os diversos servos de Deus. O Senhor é o único juiz e galardoador de toda boa obra. Se uma alma perseverar, a obra é um êxito. Durante a noite, eu estava conversando convosco. Tinha uma mensagem para vós, e a estava apresentando. Vós estáveis abatidos e vos sentiais desanimados. Eu vos dizia, o Senhor me mandou falar ao irmão e à irmã. Eu vos disse que estáveis considerando vosso trabalho quase um fracasso, mas que se uma alma se mantiver firme na verdade e perseverar até ao fim, vossa obra não pode ser declarada um fracasso. Se uma mãe foi desviada de sua deslealdade para a obediência, podeis regozijar-vos. A mãe que prossegue em conhecer o Senhor ensinará seus filhos a seguir-lhe os passos. A promessa é para os pais, as mães e seus filhos. O Senhor não vos julgará pela soma de êxito manifestada em vossas campanhas evangélicas. Foi-me mandado dizer-vos que vossa fé deve ser mantida reavivada e firme, em contínuo crescimento. Quando virdes que os que têm ouvidos não ouvem, e os que são inteligentes não compreendem, depois de haverdes feito o melhor que vos era possível, passai a regiões adiante, e deixai os resultados com Deus. Não permitais, porém, que desfaleça a vossa fé. Não fiqueis desanimados com pequenos resultados. A obra feita para a honra e glória de Deus levará o selo divino. Cristo endossará o trabalho daqueles que fizeram o melhor que lhes é possível. E à medida que continuarem fazendo o melhor ao seu alcance, crescerão em conhecimento e aperfeiçoar-se-á o caráter de sua obra. Em comparação com o número dos que rejeitam a verdade, o dos que a aceitam será bem menor, porém uma alma é de mais valor do que mundos. Não nos devemos desanimar, embora nossa obra não pareça dar muito resultado. Esforços unidos e firmes para alcançar bons resultados. Os esforços individuais, constantes e unidos, trarão a recompensa do êxito. Os que desejam fazer grande soma de bem em nosso mundo, precisam estar dispostos a fazê-lo segundo a maneira de Deus, realizando pequenas coisas. Os que almejam atingir as mais altas culminâncias da consecução por fazer alguma coisa grande e admirável, deixarão de fazer coisa alguma. O firme progresso em uma boa obra, a frequente repetição de uma espécie fiel de serviço, é de mais valor aos olhos de Deus do que a realização de uma grande obra, e granjeia para seus filhos boa fama, distinguindo-lhes os esforços. Os que são leais e fiéis aos deveres que lhes são designados por Deus, não são instáveis, mas firmes no desígnio, abrindo com decisão seu caminho através de boa ou má fama. Instam a tempo e fora de tempo. Os métodos corretos produzem colheita de almas quando, em nosso trabalho para Deus, seguirmos energicamente métodos corretos, ter-se-á uma colheita de almas. O mal de idolatrar o ministro. O fato de um ministro ser aplaudido e elogiado não é prova de haver falado sob a influência do Espírito. É demasiado frequente o caso de jovens conversos, a menos que se acautelem, colocarem mais de suas afeições em seu ministro do que no próprio Redentor. Acham que têm sido grandemente beneficiados pelos trabalhos do ministro. Em sua concepção, ele possui os mais exaltados dons e graças, e nenhum outro pode fazer tão bem como ele faz, daí, emprestam demasiada importância ao homem e a seus labores. Isto é uma confiança que os dispõe a idolatrar o homem, olhando mais para ele do que para Deus, e assim fazendo, não agradam a Deus nem crescem em graça. Causam grande dano ao ministro, especialmente se ele é jovem e está em desenvolvimento para tornar-se um obreiro evangélico promissor. O ministro de Cristo que se possui do Espírito e do amor de seu Mestre, trabalhará de tal maneira que o caráter de Deus e de seu querido filho se manifestará da maneira mais plena e clara. Ele se esforçará para fazer com que seus ouvintes se tornem esclarecidos em sua concepção do caráter de Deus, para que sua glória seja reconhecida na terra. Convertidos ao homem em vez de a Cristo 4 anos atrás, houve uma série de conferências realizada pelo pastor em, e o povo afluía de maneira maravilhosa para ouvir. Caso se houvessem elaborado planos corretos, poderia ter havido muitas almas trazidas à verdade. O irmão não estava trabalhando de maneira correta, seu principal objetivo era atrair a maior congregação mediante uma pregação fantasiosa, que diferia vastamente da de João, o precursor de Cristo. Muitos assinaram o compromisso, mas quando ele partiu ficou provado que eles criam em, eram atraídos ao homem e não a Jesus Cristo. Muitos dos que assinaram o pacto não estavam convertidos e, uma vez deixados sós, retiraram seu nome. A igreja do pastor trabalhando por aqueles que se convertem por vossos labores, ficariais grandemente satisfeitos se eles fossem chamados à igreja do pastor. Gostarias de moldar-lhes a mente de tal modo que eles fossem guiados por sentimentos de vossa escolha. Não o permita Deus. Firmando as mentes em vós mesmos, vós as levais a se desligarem da fonte de sua sabedoria e eficiência. Sua dependência não deve estar em vós, mas inteiramente em Deus. Unicamente assim poderão crescer em graça. Dependem dele quanto ao êxito, à utilidade, ao poder para serem colaboradores de Deus. Propriedade de Cristo, não nossa. Lembremo-nos sempre, irmão, de que não importa quão grande e boa seja a obra que o instrumento humano possa efetuar, ele não se torna dono daqueles que, mediante sua colaboração, foram convertidos à verdade. Ninguém se deve colocar sob o domínio do ministro que serviu de instrumento em sua conversão. Em nosso ministério, temos de levar as almas diretamente a Cristo. Elas são propriedade sua, e devem estar sempre e unicamente sujeitas a Ele. Toda pessoa possui uma individualidade que nenhuma outra pessoa pode pretender. Deus deve receber a glória pelo êxito depois de haver sido dada a advertência, depois de a verdade haver sido apresentada pelas Escrituras, muitas almas serão convencidas. É preciso então grande cuidado. Um instrumento humano não pode fazer a obra do Espírito Santo, nós somos apenas os condutos mediante os quais trabalha o Senhor. Demasiadas vezes penetra um espírito de presunção, caso certa medida de sucesso acompanhe os esforços do obreiro. Não deve haver, porém, nenhuma exaltação do eu, coisa alguma a ele deve ser atribuída, a obra é do Senhor, e a seu precioso nome cumpre dar toda a glória. Oculte-se o próprio eu em Jesus. O êxito se dissipa com o louvor do próprio eu. Todo homem que se louva a si mesmo, apaga o brilho de seus melhores esforços. Crédito total aos obreiros auxiliares. Cada um deve desempenhar sua parte fielmente, e cada um dar crédito a seu irmão obreiro pela parte que ele executa. Não seja ambiciosa a vossa conversação, apropriando-vos da honra. Deus tem usado muitos instrumentos em sua obra. O que efetuastes é apenas uma parte dela. Outros têm trabalhado diligente e inteligentemente, com oração, e não devem ser passados por alto. Com ele vem o seu galardão, e a sua obra está diante dele. No dia do ajuste final, Deus acertará com justiça com seus servos, e dará a cada um segundo as suas obras. Deus tem notado a vida dos obreiros abnegados e que se sacrificam, os quais levaram avante a obra em campos dificultosos. Estas são coisas que deveis considerar. O Senhor não fica satisfeito com seus servos quando eles tomam a honra para si mesmos. Em nossa velhice sejamos justos, e não nos apoderemos para nós daquilo que pertence a outros. tem levado anos o realizar a obra que tem sido feita, e grupo após grupo de nobres obreiros nela tem desempenhado a sua parte. O Senhor restringido por nossa atitude, o Senhor faria grandes coisas pelos obreiros, porém o coração deles não é humilde. Caso o Senhor neles operasse, ficariam exaltados, cheios de presunção, e desmereceriam seus irmãos. Por que falta o êxito no orgulho da sabedoria e da ambição mundanas de ser o primeiro, pode-se encontrar a razão de a obra do Evangelho, apesar de seus ilimitados recursos, ter relativamente tão pouco êxito. O Salvador regozijou-se em espírito e deu graças a Deus ao pensar em como o valor da verdade, embora oculto aos sábios e entendidos, é revelado às criancinhas, os que compreendem sua fraqueza e sentem sua dependência dele. O galardão da conquista de almas preciosa recompensa será dada aos obreiros fiéis, que põem à obra tudo quando há em si mesmos. Não há maior bem-aventurança aquém do céu, do que ganhar almas para Cristo. O coração dos obreiros inunda-se de alegria ao compreenderem eles que esse grande milagre nunca poderia haver sido operado por instrumentos humanos, mas unicamente por aquele que ama as almas prestes a perecer. A presença divina está sempre bem junto de todo obreiro fiel, fazendo com que as almas venham ao arrependimento. Assim se forma a fraternidade crista. O obreiro e aqueles por quem é feito o trabalho são tocados com o amor de Cristo. Um coração toca outro coração, e a fusão de alma com alma é como o celeste intercâmbio entre os anjos ministradores.